E nós queremos compartilhar a palavra nos temas que estavam sendo tratados lá com os adolescentes. Assim foi me informado que cada pregador de quinta-feira tinha um herói da fé para trazer a palavra, representar as verdades bíblicas sobre esse personagem da Bíblia. E confesso agora que nos primeiros momentos aqui, eu me senti jovem, vi todos os adolescentes aqui, eu até me remocei, eu absorvi essa juventude. E graças a Deus, que Deus nos renova na graça, fisicamente, espiritualmente, na fé, e o prazer de trazer a palavra sempre é bom. Pastor Daniel está voltando de São Paulo, precisou ir a um compromisso comercial e está voltando agora. E eu estou aqui para substituí-lo, para também trazer essa palavra. O meu personagem bíblico, meu herói da fé, até disse para o Daniel, ele tinha escolhido José. Eu disse, eu também me identifico muito com José. E hoje eu quero dar uma pincelada sobre família, sobre criação de filhos dentro dessa idade dos adolescentes, embora nós temos um tempo que é suficiente para abordar de uma maneira sucinta. E eu vou falar sobre José. E na realidade você tem a história de José do capítulo 37 ao capítulo 50. Vai falando da vida de José, do seu nascimento, da sua ascensão e de toda a motivação que realmente fundamentou o seu coração. Então, o tema seria esse: refletindo a imagem de Deus. Refletindo a imagem de Deus na família, individualmente e circunstancialmente. Por quê? Aqui nós temos uma história de família, uma narrativa fantástica. E é bom que nós lembremos para todos nós que a Bíblia, ela apresenta o que é certo e o que é errado. Mas temos que entender que do Pai só procede boas dádivas. Por qual motivação essa história está na Bíblia, como dentre outras, que mostra características da pessoa que está envolvida, que mostra a personalidade, que mostra o sucesso, que mostra a fraqueza, que mostra também o descuido em relação à família e também mostra preferências, e isso muitas vezes vai trazer um conflito muito grande dentro da família. E esta história é um desafio, porque você vai falar sobre um personagem como José, que aos 17 anos, ele teve uma experiência. E essa experiência foi de receber um presente do seu pai. 17 anos. Dentro da família, uma família de muitos filhos, e José era preferido. Ele era o filho da velhice de Jacó, casado com Raquel, e ele tinha preferência. E tanto é que a história de José era de uma maneira bem sucinta. José e a sua túnica, ao seu manto colorido. Os filhos todos perante aos olhos do seu pai, das suas mães, que naquele tempo tinha possibilidade de ter duas, três mulheres. E nasceu José. Mas desde o seu nascimento, a alegria do seu pai foi diferente dentre os outros. Foi o fruto da sua velhice e automaticamente cresceu com esta preferência. Então vai o primeiro conceito em relação à família. A família, Deus nos dá filhos, sejam esses homens ou mulheres. E nós temos que tratá-los igualmente. Se o pai ou a mãe age com preferência, pode desestabilizar a vida do outro. Se ama demais a menina, vai desestabilizar a vida do menino. Nós temos que ter uma coerência de vida muito grande, principalmente nesses dias, com essa influência da sociedade que tem os nossos adolescentes de segunda a sexta numa sala de aula e, ao mesmo tempo, com professores que estão cheios de ideologias diferentes daquilo que nós cremos. Não tem a posse da verdade absoluta. Eles simplesmente vivem uma vida superficial, vivem uma vida sem Deus, ou quando falam de Deus, é de uma maneira nominal. Poucos têm experiência com Deus. E então, você que é pai, você que é mãe, os nossos filhos estão aqui, netos, nós temos que entender que preferência pode trazer tristeza dentro de casa. Vamos continuar. E José, simplesmente na primeira posição da história, ele recebe essa túnica, chama atenção para ele. O pai criou uma dificuldade entre os outros irmãos. Aí começou o isolamento, começou a perseguição, começou as brincadeiras e começou os ciúmes. Porque dentro de casa, se você inclinar o coração para um, independente, eles vão dizer que você tem preferência. Já aconteceu com você, do seu filho falar numa hora, ou do adolescente falar numa hora que ele está um pouco agitado, ele falar que você ama mais ela do que eu, você ama mais o A do que o B? São argumentos que muitas vezes são luzes que acendem, que nós precisamos tomar cuidado. E nesse caso aqui, o conflito começou a aumentar. E aumentou de uma tal maneira que os seus irmãos não tiveram tolerância com ele. Principalmente quando diz a palavra, é o texto que eu vou ler, dizendo assim: ali vai um sonhador. Gênesis, capítulo 37, versículo 19. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Em outra versão, ali vai um sonhador. Eles passaram a identificar o seu irmão, porque entre eles, José já se destacava com este dom de sonhar. Só que a pureza do coração dele, ele falava. Começou a falar com os irmãos, começou a falar com o pai, até o momento que todos se reuniram para ouvir o que ele tinha para falar. E ele conta os dois sonhos, dos feixes, da lua, das estrelas. Então você sabe, eu gostaria que você lesse essa história. E o próprio pai e os próprios irmãos perguntaram para ele: então você está dizendo com esse sonho que o seu pai, a sua mãe e todos os seus irmãos vão se curvar perante você? E esse sonho realmente significava isto. Deus tem dado dons para você, para os nossos filhos, e muitas vezes nós passamos desapercebido. Quando ele diz que ouviu de Deus, ouça seu filho, dê credibilidade, porque o dom de Deus é dado gratuitamente, e está tendo um despertamento muito grande, uma sensibilidade muito grande nos nossos filhos. É que eles não são geração do futuro, eles são geração do presente. porque eles conseguem influenciar com a experiência. Porque o testemunho hoje de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente, tem levado famílias inteiras a Cristo. Tem dado testemunho na escola, a professora vê como que esse menino, como que essa menina tem realmente ousadia para defender o que está na Bíblia. Muitas vezes aprendendo coisas que ele não crê. Ele não aprendeu assim dentro de casa e nem aprendeu assim na igreja. Uma coisa muito simples, que o homem veio do macaco e como que fica isso? E muitas crianças nossas se levantam e dizem, professor, eu vou ouvir o que a senhora está falando, vamos ter a prova, respeito, mas a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Ele nos fez imagem e semelhança. Nós não viemos do macaco. Tem um estudo de uma doutora aí, dentro do século XIX, doutora Bárbara, ela fez uma pesquisa e ela viu que no nosso DNA da mulher é proveniente de uma pessoa, mulher. O nosso DNA de homens, cromossomos, vem de um homem, um só, da linhagem. E ela chegou à conclusão que é Adão e Eva. Então nós não temos essa evolução de animal para ser humano. Lavoisier, a gente aprendeu na escola que ele diz assim, que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Eu ouvi um testemunho que este cientista, ele aceitou Cristo. Eu não li nada sobre isso, eu ouvi. E é uma coisa que eu aprendi quando eu era criança, quando eu ouvi esse assunto, isso gravou. E eu fiz uma pesquisa depois e atestou que é uma inverdade. A natureza, ele dizer que nada se cria, tudo se transforma, então é como o homem, através do seu DNA. Através da sua digital. Nós somos únicos. E quando José passou a realizar esses sonhos, trouxe atenção para ele. Os irmãos passaram a odiar, passaram a ter dificuldades. Então, tem certas dificuldades que muitas vezes nós mesmos criamos dentro de casa. Então, eu não sei qual a dificuldade você permite criar. Muitas vezes há desvios nos nossos filhos justamente porque nós não estamos ensinando na hora certa como deve. E os irmãos olhavam para ele, lá vem o sonhador, este que sonha. Porque eles estavam zangados. E quando o pai mandou José ir até os seus irmãos, ele procurou, não encontrou numa região perto, foi para uma região mais longe por uma informação, e quando os irmãos viram, falou, nós vamos matá-lo. Então eu estou sintetizando. E um dos irmãos não concordou com essa posição, não vamos matá-lo. Vamos colocar aqui numa cisterna. Então você imagina aonde começou a trajetória desse moço? Temente a Deus. O pai ensinou os princípios da palavra, da verdade, aonde ele aprendeu integridade, fidelidade, porque isso não é da escola que você aprende. Fidelidade, integridade, transmitir amor, somar com seu filho, recuperar o seu filho, isso é característica de pessoas que estão ensinando essas verdades dentro de casa. Para que o filho não venha falar, meu pai ensina isto e não faz nada. É aquele dilema, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então está na hora de nós fazermos como o apóstolo Paulo. Não somos perfeitos. Igreja tem problemas, famílias têm problemas, todos os lugares têm problema, no ambiente de trabalho, mas nós temos que receber a sabedoria de Deus para refletir a imagem de Deus na família, a sua pessoa, onde você se relaciona, e as circunstâncias que envolvem você, que muitas vezes são favoráveis e muitas vezes desfavoráveis. E José foi colocado na cisterna. Essa história não terminou em morte, mas terminou numa venda deste jovem para a escravidão. 17, 18 anos, sendo vendido. A cultura dos Estados Unidos, com 16 anos, a criança pode sair de casa, não viver mais sobre o teto dos pais. Isso é uma péssima decisão. Nós temos que ter os nossos filhos e prepará-los para lançar, para acertar o alvo. Porque uma das coisas que Jacó não fez foi confrontar, em particular. No momento ele também ficou no mesmo balaio. Então é o pai, é os seus irmãos, a sua mãe que vamos se curvar. Porque quando a gente quer analisar as coisas sem a direção de Deus, nós pegamos um conceito apenas de um mundano e intelectual, da razão. E na realidade, José tinha, da parte de Deus, o fomento dos dons. O que é evidente na sua vida é o dom de interpretar. Interpretava sonhos. Não é assim que está profetizado sobre o Espírito Santo? Os nossos velhos sonharão, nossos jovens terão visões. Muitas vezes ele conta, a pessoa fala, para, fica quieto, você está... Fica assistindo o filminho, fica jogando tanto videogame. Vamos dar crédito aos nossos filhos, vamos conversar com eles. Mesmo que seja alguma conversa torta. É melhor que ele aprenda conosco, seja confrontado por nós do que outras pessoas. E ele foi vendido. Foi para onde? Para o Egito. Então, ó, a história. Começa com um presente que criou ciúmes, foi levado ao Egito como escravo. Ele entrou na casa de Potifar, que era um oficial do rei, e a tentação que quiseram implantar sobre ele, de sensualidade, de ser atrevido, de mexer com a mulher de Potifar, o levou à prisão. Mas ele não pecou. A Bíblia diz que aquela mulher o tentava todo dia, passava perto dele todo dia, mas ele não foi infiel. Eu vou desenvolver isso no decorrer. Então, a tentação e a prisão. A interpretação dos sonhos, foi para a prisão. Agora, muitas vezes você está pensando aí, 17 anos, José deve ter ficado aí uns 2 anos, 3 anos nisso. Provavelmente, de 11 a 13 anos, para dar pelo menos 30 anos. Ele ficou nessa luta de ser vendido, ele ficou trabalhando na casa de Potifar, e ele foi para a prisão. E ali Deus usou o dom, que começou lá no meio da sua família, que os pais e os irmãos não consideraram. Nós estamos num tempo em que os nossos filhos estão sendo despertados para as coisas do Espírito Santo. Mas se eles nos verem motivados pela fé, pela graça, essa irradiação de Deus que toca no nosso coração, na nossa vida, eles serão melhores do que nós. Eles serão mais ativos do que nós. Eles vão amar o Senhor de uma tal forma, porque essa geração, como muitos estão dizendo, que está perdida. Ah, não, a geração que está dentro da igreja, não. Ela está separada. Ela está separada porque Deus separa os seus filhos e santifica. Não é um erro que desqualifica. Não é uma situação de descuido que vai desclassificar. Há uma tendência muito fácil de condenar as pessoas por um simples erro, condenar os filhos por um simples erro. Faz o confronto verbal. não está no script, mas se você fosse corrigir seu filho, você tem que começar a corrigir quando criança. Depois que fica adolescente, não dá para bater no filho. Precisa conversar com a filha. E eles vão entender que enquanto estiverem debaixo da cobertura, eu fiz isso na minha casa. O Tiago casou com 30 anos, o Daniel casou com 22, a Ju com 25. Eu disse para eles, enquanto vocês dependerem de mim, estiverem na minha cobertura, o mando, o ensino, a correção pertence a mim e à mãe. Então vocês podem ficar dentro desse sistema. Quando eu estou pensando assim, do que já se passou na vida dos meus filhos, eu tive que confrontá-los no período certo. Enquanto esteve comigo, eu não posso fugir do confronto nem do ensino. Agora, você está dentro da prisão, como que seria a minha atitude, ou a sua atitude, saber que eu tinha um pai rico, um pai que tinha muitos filhos, eu era o irmão caçula, eu era querido do meu pai, e passo de uma situação de privilegiado a uma situação de prisioneiro. Mas Deus usou o dom, deixa Deus te usar, porque muitas vezes você está passando uma circunstância difícil, é nesse momento de prova que o seu dom tem que estar saliente. Porque a Bíblia diz que os espirituais discernem as coisas do Espírito. Não é porque você está numa prova que você perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Muitos filhos mentem porque o pai mente, porque a mãe mente. E muitas vezes mente descaradamente. E os filhos também mentem. Filho de peixe, peixinho é. Ou você vai transmitir virtudes para o seu filho, princípios cristãos, ou você pode, muitas vezes, transmitir coisas que ele não consegue discernir. Você sabe que um adolescente, ele precisa de carinho, mas precisa de um amigo, de uma amiga. E não pode ser nem um traficante, não pode ser nem uma pessoa desviada do evangelho para orientar ele. Não pode ser uma professora do mundo secular. Por quê? Porque eles não conhecem o princípio que nós conhecemos. Então, funcione você. E se você está fazendo o papel de pai, porque o pai não está funcionando ou está sem o marido, faça isto com a graça de Deus. E o marido não transfere aquilo que é da sua competência fazer. Porque podemos estar em uma situação como essa. A fase da alegria, do presente. A fase foi para o Egito, preso. Na prisão, Deus usou o dom, interpretou do copeiro mor o sonho, interpretou do padeiro, e Deus deu graça. E também dentro dessa história você vai ver a família reunida de novo. Que o plano de Deus para a vida de um herói da fé como José, ele conseguiu a restituição da sua família, porque não foi infiel ao sonho, à visão que Deus deu. A visão é linda de sermos pais. A visão é linda de sermos adolescentes. Falando agora para os adolescentes, não é porque a responsabilidade total são dos pais que você pode ficar errando ou querer buscar os seus próprios caminhos. Aceite um conselho. Dê ouvido aos seus pais. Dê ouvidos ao seu avô, à sua avó. Nós já passamos por essa estrada. E muitas vezes nós queremos ajudar, facilitar para você, porque nós já erramos. No meu caso, meus pais eram simples, eram cristãos, mas eram simples. Eles não tinham toda a bagagem. Eu, para ter alguma coisa para conversar, que era um assunto até sensível para mim, a mãe conversar com a filha. Eu conversava com a minha mãe. e perguntava para ela como é. Então hoje, tudo sabe, pela internet, celular, computador. Com 12 anos, com 13 anos, a menina brincava de boneca. E o menino foi saber despertar a atenção para o sexo oposto na hora certa. Por isso que Provérbios diz, não remova os marcos colocados pelos seus pais. Provérbios diz, não desperte o amor até que ele chegue. Então, por exemplo, não estou querendo entrar nesse tema, mas para namorar, precisa ter o momento certo. Tem que ser o momento certo. Se o pai deixar com 16 anos, isso é o pai e a mãe, não é a igreja. Se deixar com 18, não é o pastor que quer que seja isso. E não é a igreja, é papai e mamãe. Porque se você apresentar sua filha, é o que faz a sociedade. Debutante, 15 anos oferece a filha linda para a sociedade, está visível, e filho também. Então, procure você jovenzinha, preservar a tua vida. Você jovem, preserva a tua vida, não deixa de despertar essa malícia, como o mundo faz. É melhor vocês serem cristãos, sabendo das coisas, mas não entrar de cabeça naquilo que o mundo faz. Conserva o dom que Deus te deu. Deus deu dons a você. Todos os adolescentes aqui, eu creio que a maioria, ou quase todos, ou todos, são batizados no Espírito Santo. E Deus tem um plano eterno para os nossos filhos. E enquanto nós estivermos aqui na terra, eles aqui, Deus vai usá-los. Em nome de Jesus, você crê, diga amém. Amém. E a família se reuniu de novo. Por quê? Houve fome na terra. José tinha interpretado dois sonhos na prisão. E o que não morreu? Porque um foi enforcado. O sonho dizia que ia perder a vida. O outro foi promovido. José, não esquece de mim. Mas o camarada esqueceu. Passou mais 2 anos na cadeia. Ele esqueceu, só que Faraó sonhou. Seus encantadores, seus homens sábios, ninguém interpretava. Aí entra o dom. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Aí entra o dom. O dom surgiu. Eu conheci um homem na prisão. Que tinha interpretação de sonhos. Esse homem era sábio. Quem é ele? José. Chamaram, ele se barbeou, se limpou, tomou banho e compareceu perante o rei. Conclusão, ele teve a interpretação dizendo dos 7 anos de vacas magras e dos 7 anos de vacas gordas. E nos 7 anos de vacas gordas, aonde tinha cereal, tinha fartura, no reino do Egito, a família de Jacó, os filhos desceram por causa da fome que estava lá, por causa do terreno árido que se tornou onde eles estavam. Então você percebe que é uma história rápida, mas aconteceu tantas coisas. E o legado de José? É lembrado até hoje. Agora vamos colocar aqui as aplicações. Refletindo a glória de Deus na sua vida. José, jovenzinho, ele não está indo para um curso de colegial, nem está fazendo vestibular, e nem está indo para uma universidade. Ele estava indo para a prisão da cisterna, ser vendido, ser humilhado, um homem que sonhou. Mas isto serve não só para os nossos jovens, serve para mim, serve para você, pai, que os seus sonhos não podem morrer. Nós temos que ter consciência que Deus nos coloca uma meta para a gente atingir. E os nossos sonhos precisam ser realizados. Não é porque entrou uma prisão espiritual, não é porque um dos nossos filhos estão sendo oprimidos na escola. não brigue a briga dos seus filhos na escola. Deixa ele ter reações próprias. Ele vai fazer amizade. Ele vai levar lá um pé do vidro, mas vai dar também um pé do vidro. Isso faz parte. Isso faz parte. O que não pode é ser uma pessoa intransigente. Eu não estou aqui suscitando ninguém para brigar. Mas um servo de Deus, ele pode apanhar numa circunstância de pregar o evangelho. Agora, se você pode se defender de uma situação, você pode se defender. E nós não podemos ser rotulados. Nós servimos a Deus. Agora, o que eu posso te dizer, acima dessa argumentação, é que quando você tem o Espírito Santo, se você orar, aquele grupo que está te perseguindo vai se acalmar e possivelmente vai se integrar com vocês, vocês vão ser amigos. Mas de vez em quando você vai dar uma trombadinha, faz parte da vida. Não pode acontecer o que está acontecendo agora. Menina se encontra no final da aula, na rua, para brigar, puxar o cabelo, chutar, dar facada, faz tudo. E mocinho também. Mas é que o mundo jaz do maligno. Agora, os nossos adolescentes têm característica de José. É integridade, tem honra, honra os pais, ama a mãe, ama os seus irmãos. E tem uma comunidade onde você pode participar, que ninguém é excluído. E na realidade, a jornada de José, ele permitiu que a glória de Deus estivesse nela. Foi uma vida de desafios. Eu não sei se eu suportaria isso, mas eu já, desde a minha infância até agora, passei por tantas provas. Se eu contar, escrevo um livro. Desde as bênçãos, desde a situação de circunstâncias difíceis, também traições. E você, qual é o seu Deus? Qual o Deus que você crê? É Ele que tem que permanecer na nossa vida, no nosso caráter, na nossa integridade. Nós não fazemos o que o mundo faz, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Nós fazemos o certo. Nós fazemos o certo. Por isso que nós temos que falar para eles, olha, papai precipitou, mamãe se precipitou, mentiu, pede perdão. Isso não é exposição, não. Isso é demonstrar que Deus sempre nos dá o caminho de volta e do arrependimento. Ah, eu louvo esse evangelho porque ele fala que se eu errar e confessar, ele vai me perdoar. Agora, se eu ficar pensando só que só Jesus ama e Deus não, que é severo, ele é justiça. Ele quer só fazer julgamento, não é isso que Deus quer fazer. Porque quem vê o filho, vê o pai. Da mesma maneira que o filho tem amor, compaixão e graça, benevolência, o pai também o tem. E na Bíblia muitas vezes tem algumas coisas que são citadas, mas você precisa ver quem está falando aquilo. Você tem que saber o contexto. E muitas vezes a pessoa pega um texto fora do contexto para criar uma interpretação errada. Os desafios da vida não vão ser retirados nem da minha vida, nem da tua. O deserto, aparentemente, que José passou, durou aí de 11 a 13 anos. Vou falar para você, ele venceu. Ele venceu. E qual que é a... Quais são as nossas lutas que estão nos impedindo de avançar? Um problema dentro de casa? Você está orando? Você está ensinando? Ou na época que você deveria ter corrigido, você se omitiu? Tem um homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus. Absalão, quando tomou todas aquelas decisões negativas contra Davi, contra suas esposas, contra os seus os outros filhos, Absalão fugiu, depois quis voltar. Davi mandou um dos seus capitães, vai buscar Absalão, e aonde eu coloco ele? você vai colocar naquela casa, longe do palácio. Ficou 2 anos sem ver Absalão. Pai, mãe, não podemos desprezar os nossos filhos. Nós temos que orientar. E quando chegar a um determinado posicionamento, ele está tomando decisão, porque acima de 18 anos é maior de idade. Acima de 21 já maturou. Se quer viver a sua vida diferente como ela nos Estados Unidos, quantos desvios estão tendo? Porque a criança sai com 16 anos de casa para morar num apartamento. Nós que trabalhamos o dia todo andando, muitas vezes na nossa área que é imobiliária, alugando alguma coisa, a gente vê que hoje as pessoas querem viver independente. Desde o namoro, já querem viver convivendo junto. Desde o namoro, como que vai ser o casamento? E muitas vezes a pessoa casa, cada um tem o seu apartamento. Ele vive ali, casado, num apartamento, ela vive em outro, casada, num apartamento. Para que todo mundo, ambos os dois, tenham liberdade de fazer o que querem. Isso não é o que Deus ensina para nós, para os nossos filhos, para a nossa família. E Davi, por não ter corrigido o Absalão, pagou caro por isso. Absalão morreu, Absalão teve sérios problemas dentro da família. E Davi enfrentou um problema familiar difícil. Mas não tirou o seu coração de Deus. Nos desafios de José, ele nunca tirou o brilho de Deus da sua vida. Ele estava convicto do sonho. Ele estava convicto que Deus tinha um plano nisso. Eu vou ler isso para você entender. Mas leia na sua casa a história de José. Porque os seus desafios, em Gênesis 39, de 2 a 3, diz assim: o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou. Viveu na casa do senhor egípcio. Quando seu senhor viu, o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Irmãos, isso não era um acidente, não. Isso era uma providência de Deus, porque José decidiu ser íntegro. José decidiu, na sua adolescência, valorizar os princípios. Eu erro também. Você erra também. Mas isso não pode perder a minha autoridade de ensinar meus filhos. E outra coisa que eu nunca me atrevi, nunca fiz isso, não faço até hoje, e creio que não vou fazer. Muitas vezes a gente corrige muito facilmente os filhos dos outros, mas não corrige os seus. Eu já corrigi os meus, em várias áreas, tanto coisas da igreja como coisas fora. Quem que vai ganhar com isso? Eles. Muitas vezes parece dolorido para os pais. Nós estamos aqui, parece assim, talvez uma cobrança para os adolescentes. Mas a Bíblia diz: feliz é o que ouve os conselhos, feliz é o que ouve, porque a sabedoria do mundo, ela é diabólica, ela é terrestre, ela é satânica e ela é destruidora. Mas a sabedoria de Deus é revelação de tudo aquilo que nós precisamos, pacífica, boa, agradável, traz paz ao nosso coração. José, ele figurou dentro de uma oportunidade, porque no meio dos desafios e nessa caminhada de fé dele, porque a Bíblia não fala que ele fez uma caminhada de fé, assim usando esses termos, mas a história nos favorece que tudo que ele fez foi mediante aquilo que Deus falava com ele. Não abriu mão dos princípios. Meus queridos adolescentes, jovens que estão aqui, não abre mão dos princípios. Não fique pensando, eu acho que deveria ser assim. Nas coisas de Deus, não. As coisas de Deus são princípios. E se você precisa conhecer melhor a Deus, é lendo a Bíblia. A Bíblia não tem interesse de condená-los por nenhuma palavra. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai revelando o plano da redenção. Porque Deus é amor. E Ele tem condições de atender vocês em todas as suas necessidades. Integridade resistindo à tentação. José teve integridade. Porque muitas vezes nós, numa tentação, olha de lado, ninguém está vendo, está para mim, está me favorecendo. Oh, Deus, me projeta, me abençoa para esse erro. Dá para pedir assim para Deus? Não dá. E dá para entender que é uma oportunidade de Deus para errar? Não. Nós temos que policiar e deixar o Espírito Santo orientar a nossa vida. Vocês jovens, vocês adolescentes, os adolescentes têm uma sensibilidade. Eu vos escolhi jovens porque sois o quê? Fracos. Não, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Mas muitas vezes tem pai que fica decepcionado porque ele teve algum problema no passado, ainda se culpa. Meu irmão, você foi perdoado. Se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que aconteceu ontem, pediu perdão, está zerada a conta. Então, o adolescente também tem que entender isso. Teve um contratempo, teve uma situação que desagradou, te entristeceu, teve confronto, teve situação fora. Senhor, eu tenho a tua graça, Senhor. Me livra dos maus amigos. Me livra, Senhor, dos assédios. Me livra, Senhor, das tentações. E José falou assim, como resposta, Gênesis 39:9. Como poderia eu fazer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele não pecou com aquela mulher, ela se entregava para ele e disse: não, eu não posso desagradar o meu Deus. É a glória, é a graça. Então, você que está hoje com muita vitalidade, é adolescente, é jovem, policia, leia a palavra, ora na sua casa, ora em línguas, começa a movimentar isso e deixar a tua vida se realizar nas mãos de Deus, porque se a gente escolhe antes do tempo qualquer tipo de coisa, principalmente uma mulher ou um homem, antes do tempo da preparação, isso não dá certo. Mas hoje a cultura está tão assim, meu filho pode, minha filha pode. Tem pai que diz, não, é bom que ele aproveite um pouco o mundo, depois volta. Tranquilo, pode não voltar. Eu falava para os meus, Tiago tocando, o Saques, o Daniel, convidavam para tocar. Eu pergunto, pergunta para o Espírito Santo se você pode tocar nessa festa aí. É pai, não dá não. Pergunta para o Espírito Santo se você vai entrar nessa situação. Não dá, não. Um dia eu dei um conselho, falei para o Tiago. Falei, essa mulher é muito bonita, Tiago. Eu entendo isso. Mas os olhos, a cobiça dos olhos, ferve o sangue. São os hormônios que estão dentro. Ora. E quando fez isso, houve libertação. Se não faz isso, não há libertação. A força da carne, a atração do mundo é muito forte. Então vamos fazer da igreja um atrativo de fé, um atrativo de alegria, de brincadeiras sadias com as nossas crianças, adolescentes e jovens, e tê-los diante dos nossos olhos e participar também. Porque muitas vezes tem pessoas que falam assim, não, tudo bem, o meu adolescente ele tem que se envolver. Mas o pai e a mãe não se envolvem. Tem que se envolver. Ou acha que está caro aquilo que está sendo promovido? Não está no script falar isso, mas é verdade. Muitas vezes tem atividades na igreja. Meu irmão, é melhor você gastar os 200. Eu tenho ficado observando os valores desses líderes que estão trazendo pessoas para Bauru e cobrando. Todos os ingressos são vendidos. Lá em São Paulo faz um trabalho com os adolescentes. Quanto é? R$500. Eu sei, eu entendo a vida financeira de cada um. Mas se você se empenhar, investir no seu filho, na sua filha, vai valer a pena. Tira talvez uma mordomia sua. Eu já tirei também. É melhor investir nos nossos filhos, porque ele vai nos dar alegria. Ele vai nos dar alegria. Ah, meu pastor, eu gosto de vir na igreja. Poxa, estou aqui já estive aqui no Rema, estou aqui na quinta, estou aqui no domingo. Ó, querido, é melhor vir na igreja. Tem pessoa que estava reclamando do culto só à noite. Puxa vida, o culto à noite. Das 18 às 19 horas. 18 às 20 horas. 2 horas. Ou quando era das 19 às 21. Nós vinha no culto cedo, ficava a manhã toda, à tarde tinha evangelismo, certo, José? E fazíamos isto. E à noite, e os filhos aqui. Ó, meus filhos não desviaram. Sabe por quê? Eu trazia para a casa do Senhor. O salmista no Salmo 101 fala: cuidado com aquilo que entra dentro da sua casa e aquilo que está postando diante dos seus ouvidos. Dos ouvidos dos seus filhos, da sua vida, aquilo que você assiste, tudo isso está despertando. A gente vê a criança, ela toca isso aqui, assiste o que quer. Nossos adolescentes têm que passar por cima disso. É coisa sensual, é coisa pecaminosa, sai disso, porque isso vai atrair desejos que você não pode praticar. Entenderam? E nós temos que estar com a vida diante de Deus. Agora, ser herói da fé é isto. Entrar num desafio e dizer, eu não quero. José disse, como que eu posso pecar contra Deus? O irmão, não é fácil não. Uma tentação desse nível. Ele não quis. Da mesma maneira com o homem, da mesma maneira com a mulher. Hoje a coisa se tornou tão fácil para todo mundo, que todo mundo está num balaio só, mas a igreja não está. Amém. As nossas famílias não estão. Amém. Sabe por quê? Nós temos que preservar os nossos filhos. Nós temos que preservar essa verdade. Pregue esta verdade em amor. Não faça como muitos evangelismo, faz o evangelismo levando condenação. E tem muitas pessoas que ficam orientando os filhos, já mostrando a condenação. Já mostra o chicote, mostra o amor de Cristo. Ó, talvez você está precisando como Jesus, você está precisando da bacia e de uma toalha, não é do chicote, é uma bacia e uma toalha, porque se o seu filho souber que você é uma pessoa fácil de lidar e é sensível a Deus, a simplicidade vai comover o coração dos seus filhos. Ele vai ver papai orando, ele vai ver mamãe orando, vai ver papai de joelho, vai ver papai num secreto, vai ver a mamãe ouvindo louvor na cozinha, falando da pregação e assim por diante. E este homem não se rendeu. O triunfo da fidelidade. Em Gênesis 50, 20 diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isto, José falando para os irmãos, quando estava grande fome, aonde estava o patriarca Jacó, os irmãos vieram visitar o Egito por causa de comida. Quem estava lá? José. É aquele que da prisão chegou ao trono. Eles tentaram mal contra José. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais José sabia do propósito dele. Eu preciso saber do meu propósito dessa terra. Você precisa saber do seu propósito. Aonde você quer chegar? Você quer só ficar com a salvação em Cristo? Tudo bem. Mas é muito mais o empenho de você amar a sua família, amar a igreja, amar vidas. Porque o mundo é tenebroso, mas a vontade de Deus é a salvação de todos os homens. José entendeu que quando veio aquela tropa de irmãos que o havia condenado, irmãos, a coisa mais terrível que tem, ele sofreu. Até tem uma pregação assim, quem pregou foi o meu genro lá na igreja sede. Caim matou Abel, porque Abel não queria concorrente. Qual é a função de Satanás? É destruir famílias. É destruir relacionamento. É criar situação para separar. E a morte espiritual e muitas vezes a morte física. Porque hoje eu tenho visto aí filho matando mãe, filho matando pai, filha. E hoje a gente, o que a gente vai medir como criminalidade? Uma moça que, por causa do namorado, matou o pai e a mãe para ficar rica. Ela está saindo da prisão. Estou falando agora do termo de criminalidade. E muitas vezes você pode ir preso porque você matou um tatu, galinha, na estrada e levou para casa para comer. Você vai ser preso. É um crime inafiançável. Você matar uma pessoa e é primário, você fugiu do flagrante, você vai responder esse crime na sua qualificação em liberdade. Paga uma fiança e cai fora. As leis dos homens são falhas, mas o propósito que Deus coloca no nosso coração. Esse José, possivelmente ele poderia não querer ver mais esses irmãos nunca. Mas quando eles entraram, ele não se revelou. Eles nem imaginariam que era o governador do Egito, o irmão dele, que tinha o anel real para decidir. Ele se revela aos irmãos. Ele se revela aos irmãos. E ele diz aqui: vocês planejaram contra mim. Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de vocês e o futuro da nação de Israel. A bênção dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Vou fazer uma brincadeira aqui para você descontrair. Vocês estão tão sério olhando para mim que eu fico assim. Dos três patriarcas, quem sabe não fala. Dos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, qual deles era analfabeto? Só para descontrair, vamos ver. Chuta aí. Abraão, Isaac e Jacó. Você que eu já contei isso para você, não fala não. Fala um nome, fala um nome. Fala Adão. Um nome. Abraão? Não, poderia ser. É o pai da fé, foi o primeiro. Mas não, era Jacó. Por quê? Está escrito. Jacó amava Raquel, mas não Lia. Lia, aquela mulher que foi a primeira que deveria casar, mas Jacó trabalhou para Labão 7 anos por Raquel. Mas na núpcia puseram lá, a tradição, as vestimentas, rosto coberto, tomaram vinho, o homem nem viu quem era. Depois, no dia seguinte, falou: mas não é você, não é você. Aí, teve que trabalhar mais 7 anos para conquistar Raquel. Agora, você percebe que Abraão mentiu? Quando ele estava chegando num território, ele disse: ela não é minha mulher, é minha irmã. Você percebeu que Jacó mentiu quando foi mexer com a parte da primogenitura? Você percebeu que os irmãos da família dos patriarcas mentiram para o pai, dizendo: foi uma besta fera que que saiu no campo e destruiu. A Bíblia mostra que há erros na vida do homem humano, mas em Cristo Jesus, tudo apontando para a vitória. Não é isso que eu vou pregar, mas quando Isaac subiu o Monte Moriá junto com o pai, um jovenzinho, ele ia sacrificar. Aquilo apontava para a redenção. Tanto é que Jesus disse: Abraão viu meu dia. Ele viu o que haveria um redentor, alguém que iria morrer pelo homem. E Deus, homem, Jesus, você quer ser amado? Jesus nos ama. Você quer ser amado? O Pai nos ama. Você quer ser abençoado? O Espírito Santo nos ama e assiste-nos com gemidos inexprimíveis. E veio a vitória. A vitória foi revelar o propósito. Pastor, eu tenho vivido tantas pressões na minha vida e eu não entendo esse propósito. Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Isto é o quê? Conhecimento do propósito. Qual é o propósito seu, papai e mamãe? Qual é o propósito que governa o teu coração? O que está esquadrinhando a tua vida? Você está colocando todas as suas fichas nos seus filhos, mas está na hora de você ter o mesmo envolvimento com eles. E com o mesmo envolvimento e a mesma intensidade na igreja, porque os nossos filhos dentro da igreja, eles são preservados. E aqui nós temos todo tipo de brincadeira que pode realizar os nossos sonhos e nós podemos abençoar os nossos filhos, os nossos netos. Pode jogar o futebol lá, mas vai dar um bom testemunho e vai saber se guardar. E as meninas, mesma coisa. Quem está me entendendo? Então, o propósito importa. Agora, uma coisa que me chama a atenção para terminar. O perdão tem poder de restaurar. A vida de José, repleta de adversidades, de altos e baixos, de uma vida com família, ir para uma cisterna, ser acusado de envolvimento sexual sem ter sido, ele preferiu levar a culpa e correr. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que correr do pecado. Se alguém quer falar de você, que fale errado, porque nós temos que viver uma vida onde nós vamos vencer. Tentação não significa que você pecou. Você pode fugir dela. E Paulo fala: foge das paixões da sua mocidade. Foge das paixões da sua mocidade. E José venceu, porque tinha um propósito. Mas também aqui está: o perdão tem poder de restaurar. Gênesis 45, 4 e 5 diz assim: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão. Você já pensou essa revelação? Eu sou José, o vosso irmão. Estava ali um homem que estava com sentença de morte, um homem que tinha tudo para ser infeliz, complexo de toda a natureza, rejeitado, vendido, ofendido, traído, mas ele conservou o propósito. A visão é maior do que a nossa vida. A nossa fé tem que ser praticada, porque muitas vezes um acidente dentro da igreja não pode tirá-lo da igreja. Uma correção para um dos nossos filhos dentro da igreja, não podemos ser tão sensíveis assim. Corrigir os meus, sabe o que eu fazia? Obrigado, você tem me ajudado. E eu faria, e como que eu fazia depois? Conversava com ele ou com ela dentro da minha casa. Irmãos, a igreja é um porto seguro. José, quando trouxe, vem, eu não quis entrar. José segurou Benjamim ali, o tempo não dá. Tem muitas aplicações para isso. mas quando fala que quando ele se revelou para os irmãos, José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ele reconheceu que Deus mandou. Aí você pode pensar, mas Deus quis a tristeza dele, a amargura, a aflição. Não! A escolha que nós temos, ou quando estamos debaixo de uma autoridade, nós saímos, os filhos de Jacó saiu debaixo de cobertura e agrediu José em todos os seus direitos. Mas o que não tirou o propósito do coração dele? Amava a Deus sobre todas as coisas. O que fez ele vencer a tentação? Amava a Deus sobre todas as coisas. O que fez ele se manter puro no seu caminho? Como pode um jovem manter puro o seu caminho? A Bíblia diz, o salmista, estudando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, ela liberta nós da nossa idade. Você pensa que um homem que depois que passou dos 50, ele não tem suas adversidades, não tem também as suas tentações? Pode ser diferente do que um adolescente, de um jovem ou de um casal mais jovem. Mas nós temos que ter a graça de Deus para vencer. E quem tiver uma área, porque áreas muitas vezes são delicadas na vida de cada um de nós e diferentes. Muitas vezes a mentira, para um, é muito sacrificante, muito pesada, porque mente toda hora. Para outro, é a parte da sexualidade. E nós temos que apresentar diante de Deus a nossa fraqueza. Jovenzinhos, meninas e meninos, Deus vê o nosso secreto. Deus nos vê no nosso banheiro. Deus nos vê na nossa banheira. Deus vê tudo. Mas não é para te açoitar nem te condenar. Ele diz, filho meu, não faça isso. Cuidado. José entendeu o propósito. O que aconteceu? Vitória. 7 anos de vacas gordas. Comprou todas as terras. Comprou todos os trigos. Comprou toda a plantação. Foi o maior período de riqueza do Egito. Depois entrou os sete anos de vacas magras. Viveram bem. E José disse para terminar: olha, quando o nosso povo sair do Egito, já profetizou que ia ter uma libertação. Porque ele morreu, começaram a escravizar o povo judeu, ou melhor, os hebreus. E ficaram com ciúmes, porque aumentou demais. José disse, quando vocês saírem daqui, levam meus ossos. E quando eles saíram do Egito, também levaram os ossos de José e plantaram na terra prometida. Era a fé que ele tinha. Tudo que ele pensou, tudo que ele sonhou, tudo que ele abriu mão, Deus o restituiu em dobro. E ele põe o nome de um dos filhos, lá tem Efraim e Manassés. Não me lembro da minha tristeza, não me lembro mais do meu passado. Jesus disse, eu perdoo a tua vida, para que o teu passado passe a limpo. Paulo faz uma frase pelo Espírito Santo, que nós somos novas criaturas, o nosso passado foi perdoado. Então, adolescente, se pecou, se arrepende. 1 João 2:1, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Isso serve para vocês, serve para nós adultos, serve para os pais. E eu termino aqui pedindo para você ficar em pé.